como devemos ver esse preço.
Então, temos trabalhos da Assembleia Universitária extraordinária e convido a todos que discutimos o Nacional.
Deixa eu trocar. Não, 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 não. engineering final school is somewhere on that floor.
We can look in a lot of that, and I should say, you should. Eu, Paulo Freire, antes de mais nada, é um símbolo de uma grande batalha de uma grande esperança. Vocês todos sabem que Paulo Freire já se tornou um símbolo universal. Algumas semanas ele teve uma surpresa muito bonita e muito divertida. Até vou dizer a vocês o seguinte, que eu fiquei tão aflito sobre o que ele ia dizer, que eu resolvi almoçar com Paulo Freire hoje. Para saber dele, o que é que ele teria de dizer que eu dissesse? E a gente ficou conversando. E ele me contou, eu já sabia, né? Essa experiência deliciosa que ele teve na Suécia. Fui levado para visitar um lugar, ele é uma praça, onde o escultor colocou as esculturas de pessoas que o sobrevivimento ali mandado na contribuição muito significativa à humanidade. E lá estava a figura do Mao Tse Tung, com as mãos voltadas para cima, um gesto de segurar o mundo. Lá estava Angela Davis. Lá estava Pablo Neruda. Lá estavam quatro pessoas da Suécia e estava o Paulo Freire. Quando uma pessoa se torna um símbolo, não tem mais sentido em desfilar, desfiar no currículo. Um professor dizia para o meu filho, quando ele começava a fazer o seu primeiro currículo vitae, ele joga meu currículo vitae tem três fases. A primeira fase é a seguinte: quando você só tem o seu nome, nada mais. Depois você vai fazendo coisas, o currículo vitae vai enchendo. Depois tem outra fase, em que seu currículo vitae de novo é só o seu nome. Eu acho totalmente impertinente falar no currículo. Eu acho que antes de mais nada, a gente precisaria dizer uma única palavra, que é o seguinte. A gente está fazendo uma homenagem para o Paulo Freire.
Então, eu tenho estado onde eu nasci, onde eu cresci. Academicamente, adolescente, onde eu amadureci. E de onde eu fui expelido, enxotado, com notas oficiais do poder militar, dizendo que eu não era apenas inimigo de Deus, mas ignorante absoluto. E a minha universidade não se juntou, não se reuniu para dizer, não, não é tanto ignorante assim, não é tão ignorante assim, não é tão diabólico assim. E não fez porque também não podia fazer. Mas me reconheceu como professor emérito dela. Não muito mais do que isso, mas já é muito. Mas duas universidades nesse país me deram um testemunho enorme de afetividade, de coragem política, de coragem acadêmica. A PUC de São Paulo, hoje aqui representada por meu enorme amigo, que é seu reitor hoje, e esta universidade. Eu nunca esqueço e tenho na minha casa, no meu arquivo, a tua carta. Rezende era o então diretor da Faculdade de Educação desta casa, desta universidade. E eu não tinha ainda passaporte brasileiro. Minha mulher, Elza, mulher então minha, tinha perdido também o seu passaporte. O governo brasileiro, como se fosse quase brincalhão, era uma anedota esse governo, era uma anedota, cortou o direito a Elza e a meus dois filhos, um deles ali está, um jovem sociólogo até recentemente desempregado, agora começando talvez a trabalhar. Tiraram-lhes o passaporte. Parece até Jânio Quadros agora, não conheci isso. Essa segurança pronominal. Para depois de algum tempo, num momento extraordinário de criatividade do governo militar desse país, que inventou uma obra de arte que era o que eu chamei ironicamente na Europa de Fica Porte. O governo brasileiro, com essa invenção maravilhosa, deu um passaporte à minha mulher, a meus filhos, que lhes dava o direito apenas de viver na Suíça. Fizeram o passaporte para Elza e os meus filhos irem de Genebra a Zurique. Eu, por isso que eu chamava Fica Porte e não Passaporte. E foi naquele momento que tu tiveste a coragem pessoal, porque é preciso que se diga que havia também uma coragem pessoal nesses momentos, e não apenas pública, uma coragem pessoal de me convidares para ser professor desta casa. Eu quero te dizer, Rezende, que essa homenagem a ti te pertence também hoje. Obviamente que eu te escrevi dizendo que não dá nem para eu ir de passeio, quanto mais para ser professor. A mesma coragem que teve o hoje reitor da Universidade de São Paulo, que era então presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência.
Convidei para uma sessão.
Exato. Não? E de Luiz Eduardo. Ele me convidou pessoalmente para vir à sociedade. E Luiz Eduardo me convidou, ele pessoalmente, como presidente da Associação Brasileira. E Luiz Eduardo como coordenador de uma das mesas
redondas e como quer que se chame, para debater um tema que era exatamente sobre a educação popular. Quer dizer, eu tive esses, eu tive alguns exemplos, de universidade eu tive esses dois exemplos. E esta casa, então, foi uma delas. Eu me lembro, inclusive, de quando vim aqui em 79 em visita, que te visitei no teu gabinete, o reitor de então adoeceu. A doença como tática é uma instituição extraordinária. Ele adoeceu taticamente e se recolheu ao hospital que não existia para não me receber. E não custava nada me receber e dizer: eu estou contra o senhor. Mas assumir, eu tenho horror de quem não assume e de quem não se assume. Eu não respeito quem não assume e quem não se assume. E o que acontece é que a proposta que tu encaminhaste como diretor da faculdade de então rolou, e tu sabe muito bem disso, de maio ou de junho até setembro, e só saiu em setembro porque houve uma pressão grande de professores e de estudantes que exigiam do reitor que afinal dissesse sim ou não. E o reitor disse: aliás, eu não concordo com essa história de dizer que esse homem é um homem famoso, porque para mim eu sou um homem normal, comum, não é isso tudo que se diz. E os professores disseram: bem, pode não ser isso tudo que o senhor acha que não é, mas afinal de contas é alguma coisa. E o que interessa aqui é saber sim ou não, não é se ele é famoso ou não é, se merece a fama ou não merece. E ele disse: vá lá. E no vá lá saiu o contrato que me prende a esta casa até hoje. De maneira que ser hoje doutor honoris causa desta casa, como eu disse recentemente numa entrevista que acabo de dar, é uma razão de contentamento para mim. Quer dizer, é uma satisfação. Junta a minha vida a essa coisa que o Rubens chamava de currículo mortis, mas que às vezes é vitae também. Junta alguma coisa, isso, junta alguma coisa importante. Essa universidade é uma universidade que se respeita fora do país. E eu sei que essa universidade também pode se... Fico é maluco por causa disso. Quer dizer, eu não fico chato, entendeu? Quer dizer, eu não fico besta. Mas o fato de não ficar vangloriando-me disto não me retira uma objetividade. Esse treco existe, me conhece mesmo, no mundo todo, não é só no Nordeste do Brasil, mas não é no mundo todo que me conhece. Se você me permitisse, eu contar uma história que ocorreu há 10 dias atrás. Eu ia dar um seminário no Teachers College, na Universidade de Columbia, e chovia muito. E era de noite o seminário. E eu estava com Nita e com mais 3 amigos. O filho de Nita, um dos filhos da Nita, a esposa dele e um professor da Universidade de Nova York. Então éramos 5. E tomar um táxi com 5 pessoas em Nova York, às 7 horas da noite, numa tarde de chuva, não é fácil para convencer o chofer de aceitar uma coisa estranha como essa. No Brasil, vai lá. E o professor Shaw corria feito um louco numa das avenidas de Nova York, quando ele conseguiu parar um carro e falou com o chofer e disse: olha, desculpe, eu reconheço que não está certo. Já começou se defendendo, nós somos 5. Mas chove e temos um professor ali. Aquele professor ali tem um seminário na Universidade de Columbia agora. E o cara olhou e disse: aquele que está ali em pé, na esquina, ele disse: é aquele. Só, mas aquele pode trazer 10 que eu levo. Aquele não é o professor Paulo Freire? O cara disse: é. Ele disse: mas esse daí eu levo. Esse daí é o professor Paulo Freire. E nós viemos e o cara apertou minha mão, uma alegria enorme. Entendeu? E como o short tinha uma publicação no bolso dele, que era uma conferência sobre mim, então nós fizemos uma dedicatória e demos ao chofer, que era o estudante asiático da Universidade de Colômbia. Também era meio fácil me conhecer. E me reconhecia. Quer dizer, essas coisas existem, não me tiram do caminho. Não, essas coisas não me afastam do caminho. Eu continuo vindo aqui sem perder o endereço. Eu correr, certo, cordato, humilde, sem estar fazendo, sem perguntar, ninguém sabe com quem está falando, de jeito nenhum, mas consciente delas, quer dizer, também ninguém vai precisar me ensinar, porque eu sou conhecido, eu sei, e sei então, que ser professor desta casa, como de outra qualquer, tem sentido para casa também, isso eu sei que é. Eu não abuso é disso, eu não peço favores por isso, nem exploro, mas sei que isso vale. Mas vale muito também ser doutor honoris causa desta casa. Vale muito, significa muito. E nesse, no momento em que eu falo a vocês, em que agradeço a universidade, esse reconhecimento é uma coisa, sabe, meus amigos, é uma coisa gostosa. Eu sou um dos intelectuais desse país que não precisou de morrer para ser reconhecido em vida, e essa coisa para mim vale também, tem sentido, e isso me dá vida para viver, me estimula, quer dizer, eu não estou precisando morrer para daqui a 15, 20 anos minha neta dizer, puxa, meu avô até que fez umas coisas interessantes. Elas já sabem hoje que o avô delas fez umas coisas interessantes. Quer dizer, então, saber que eu vivo no meu país e fora do meu país, que eu estou entre muita gente que fez alguma coisa nesse país, a mim me satisfaz. E eu acho que é mentira. Eu acho que ninguém em sã saúde, com saúde mental e emocional, pode ficar com raiva porque é reconhecido. Eu acho que não. Eu nunca me zanguei porque me reconheceram. Isso eu digo a vocês com muita fraqueza, eu nunca me zanguei, eu fico feliz. Agora, eu também não peço a ninguém que me reconheça, nem ensino coisíssima nenhuma. Como não há outras universidades por aqui, a não ser a Universidade Católica, que não pode estar fazendo, se metendo muito a sonhar de me dar doutoramento honoris causa, porque o Papa não gosta. Eu não estou insinuando a nenhuma universidade que me faça isso. Gostaria também de dizer, eu tenho sido muito bem recebido, tratado nesta universidade. Eu acho que, eu até que já andei com uns sonhos de ir embora, realmente, uns sonhos meio antipáticos, e largar tudo, sobretudo quando morreu a Elsa. Quando morreu a Elsa, eu pensei que devia largar tudo. Quer dizer, morreu a Elsa, eu morri muito também. Entendeu? O Rubem Alves é que me dizia, não, tu não morreste nada, não podes morrer. E filhos outros, filhos meus e amigos meus me diziam isso também. Mas quando morreu a Elsa, eu pensei em morrendo um pouco também, me trancar em casa. Cheguei a pedir aposentadoria da PUC de São Paulo e recebi uma carta linda tua, que eu ainda não respondi, mas te respondo agora de público, em que tu pedias para que eu ficasse de novo lá, que eu continuasse na PUC. Quer dizer, tu me deste também naquela carta que está guardada comigo, um doutoramento também. Tão grande quanto esse doutoramento, que me deste o que tu podias me dar como amigo, como professor, como intelectual e como reitor de uma séria universidade nem sempre compreendida. Como essa universidade e outra católica, cujo reitor tu representa, mas és tão reitor quanto ele. que também me deu um apoio fantástico, me recebeu com um coração enorme. E eu passei um ano dando um mínimo de contribuição, que eu acho que prestou, eu acho que serviu também. Mas eu queria agora, para terminar essas palavras um tanto desarrumadas, em que eu também agradeço essa boniteza de expressão do Rubem Alves. E ele falou um pouco de uma coisa de que eu quero falar, porque eu sinto que tenho de falar. Eu gostaria até que hoje a juventude dessa universidade estivesse aqui, mas que não está. Eu gostaria de ser pedagogo agora, mais do que antes, que é uma coisa que eu tenho sabido ser, nem sempre certamente, mas tenho procurado saber ser. Eu gostaria de falar a vocês exatamente do meu amor à vida, do meu gosto de viver, da boniteza de estar vivo, da boniteza de olhar o mundo de manhã, de olhar o mundo ao meio-dia, de olhar o mundo de tarde, de olhar o céu, a nuvem, de descobrir os desenhos que as nuvens fazem, de ouvir música, de pensar em alguém, de sonhar, e não apenas de rigorosamente ler. Eu não dicotomizo jamais a seriedade, a rigorosidade de uma leitura da minha capacidade de amar uma mulher, de alisar o corpo dela, de agradar os cabelos dela. Anitta está aí de testemunho. Para mim isso é tão sério, importante, fantástico e criador quanto ler Marx, quanto ler os Evangelhos. E eu faço essas duas coisas em horas diferentes. Cheio de vida, cheio de amor. E é um pouco disso, ou é com um pouco disso, que eu quero terminar essa fala de agradecimento. Elza morreu. E quem era Elza? Elza foi uma plenitude da minha vida. Elza me refez. E ao me refazer, se refez, porque me refez, ela não poderia me ter refeito sem se refazer. Ela me ensinou e foi ensinada, me educou e foi educada por mim. Vivemos 42 anos sem intervalo, sem hiato. 42 anos de uma plenitude forte, de uma exuberância de bem querer. E a Elza sempre me dizia, entre as mil coisas que ela me ensinou nessa longa experiência de amor, de vida, e foi uma grande educadora, indiscutivelmente, me ensinou um monte de coisas. E entre essas coisas muitas que ela me ensinou, estava essa. Dizia, Paulo, é possível amar várias vezes, desde que diferentemente. E eu me lembro também, e disse isso, tenho dito isso em algumas entrevistas recentes, quando tínhamos 24, 25 ou 26 anos, numa das nossas intensas noites de amor, num parênteses eu digo a vocês que eu jamais aceitei a burocratização da vida sexual. Eu não acredito em quem faz amor terças e quintas às 10 da noite. Não pode ser isso. O amor ocorre mesmo, independentemente da folhinha e do cansaço. Não existe cansaço para amar. Eu não aceito um negócio, eu nunca aceitei isso quando era jovem e continuo. Eu tenho 25 anos. Essa experiência quem tem, Anitta. Eu tenho 25 anos, entendeu? Eu não me burocratizo, eu rejeito a burocratização da mente, do corpo. Eu sou vivo. E numa dessas noites de intensa vida, numa praia do Recife em que não havia luz elétrica, e nem o lute existia ainda, eu fiz a pergunta que todos os machos deste país, para falar só neles, uma vez fazem, pelo menos uma vez, cedo ou tarde, às suas mulheres. Eu disse, se eu morresse, tu casarias de novo? E ela, sem pestanejar, diz a mim, de novo não, mas outra vez sim. E essa foi para mim uma das lições extraordinárias que a Elza me deu contra o meu machismo, que eu confesso também que não acabou, mas que melhorou muito. Eu espero já ser um pouco menos com a Anitta, mas não prometo muito. E eu disse a ela, mas o que é que quer dizer isso com... Gramaticalmente isso não muda nada, é a mesma coisa. Ela disse, não, muda muito. De novo seria contigo, mas contigo, se morto, não podia mais. Então, como não pode ser igual, é outra vez. Outra vez é com outro homem, Paulo. E eu confesso que fiquei horrivelmente frio. Ele disse, mas não pode, como é que pode? E isso era na escuridão de um quarto, sem vela, sem luz elétrica. Eu não via os olhos dela, mas ouvia e sentia a face. E senti que ela ria. E ela me disse, se tu insistes na pergunta, tu me revelas que tu não estás seguro de ti. Porque se tu estás seguro de ti, não podes conceber que eu possa desistir do gozo que me dás porque morres. E que e morto não pode ser mais você que me dá o gozo, tem que ser outro homem. Então é outra vez, Paulo, eu caso. E se tu me dizes que não casas, é mentira tua. E era verdade o que ela dizia, e é verdade isso, válida para todo mundo. E vivemos 42 anos e Elza morreu. E Elza morreu e eu me pensei morrendo também. E morri 4, 5 meses. Eu me lembro, minhas amigas e meus amigos, que eu vim a essa universidade em dezembro de 86 para o exame de livre docência do Gadotti. Eu vim até porque o Gadotti insistiu em que eu viesse e não cedeu, exigiu a minha vinda como terapia. Mas eu sei como era inviável falar, como era inviável pensar, como era inviável rir, como era inviável ser. E o tempo passou e chegou um momento em que eu comecei a achar as flores bonitas, as rosas bonitas, e corria para meu quarto e me punia.
Eu acho que essa história mostra que o educador não é aquele que se forma, não é aquele que escreve livros, o acadêmico. O educador é aquele que tem esta capacidade introjetada na alma de, no meio da noite, educar um ladrão. Muito obrigado e eu convido a todos agora a celebremos com um frugal e breve convidado. Muito obrigado.